DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Demitiu-se o governo do Mali, o ministro do Planeamento, Moussa Mara, assumirá o cargo após o primeiro-ministro demissionário, Omar Tatamli, ter apresentado a resignação do seu executivo ao presidente maliano. Ibrahim Boubacar Keita já aceitou o pedido de demissão, sem adiantar os motivos para a resignação do governo, em funcionamento desde a tomada de posse de Keita em setembro de 2013. O novo primeiro-ministro, Moussa Mara, concorreu contra o presidente do Mali na primeira volta das eleições presidenciais. Em agosto, ainda não foi definido um prazo para o anúncio da composição do seu executivo. Os soldados africanos e franceses da Missão de Paz na República Centro-Africana dizem-se muito apreensivos perante o estado de anarquia no país. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, um dia depois de o Chad ter dado início à retirada das suas tropas da missão na RCA, depois de a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos ter acusado soldados chadianos de ataques contra civis. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá aprovar na próxima semana o envio de uma força de 12 mil homens para a antiga colónia francesa numa tentativa de restaurar a ordem no país. E de visita a Bangui, este sábado, o secretário-geral das Nações Unidas apelou ainda aos líderes centro-africanos para que impeçam um novo genocídio em África, 20 anos após o que aconteceu no Ruanda. O pedido foi feito num discurso perante o Conselho Nacional de Transição Centro-Africano, antes da viagem de Ban Ki-moon para Kigali para comemorar o 20º aniversário do genocídio ruandês. Entretanto, França decidiu anular a sua participação nas comemorações após acusações feitas pelo presidente Paulo Kagame. Numa entrevista que será divulgada este domingo pela revista semanal Jeune Afrique, o presidente ruandês acusa uma vez mais a França de participação na execução do genocídio de 1984, que provocou cerca de 800 mil mortos. Na Guiné-Bissau, este sábado foi dia de preparação dos boletins de voto e das urnas para as eleições gerais nas diferentes regiões para que tudo esteja a postos no domingo 13 de abril. Os boletins chegaram ao país na quinta-feira, depois de terem sido impressos na África do Sul, num processo dirigido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Já na posse dos boletins, equipas constituídas por membros da Comissão Nacional de Eleições, representantes de partidos concorrentes às eleições legislativas e elementos das candidaturas presidenciais prepararam ontem cada uma das urnas. Os membros do Conselho de Segurança da ONU felicitaram o povo afegão pela elevada participação nas eleições presidenciais deste sábado, apesar da ameaça dos talibãs. As eleições desenrolaram-se durante todo o dia, com uma elevada taxa de participação e sem registro de atentados significativos por parte dos rebeldes. Mais de metade dos eleitores afegãos terão votado nas eleições presidenciais, 13 anos após o início da intervenção militar internacional no país. O sucessor do presidente Hamid Karzai deverá ser conhecido dentro de 6 semanas. Aviões israelitas atacaram esta noite diversos locais na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, horas após um morteiro disparado do enclave palestiniano ter atingido o território do Estado judaico. Os palestinianos referiram que os ataques não provocaram feridos. O exército israelita justificou o mais recente raid aéreo como uma retaliação pelos continuados ataques de morteiros a partir de Gaza. Os serviços de segurança ucranianos anunciaram hoje a detenção de 15 sabotadores e apreenderam armas na região de Lugansk, perto da fronteira com a Rússia. Segundo um comunicado divulgado pelos serviços secretos, o grupo previa atacar na quinta-feira um edifício da administração e amedrontar a população com armas e explosivos. Os serviços de segurança afirmaram ter apreendido 300 armas de assalto e um lança-granadas. Cerca de 8 milhões de húngaros são chamados este domingo para eleger um novo parlamento. Após 4 anos de poder absoluto na Hungria, o partido conservador do primeiro-ministro Viktor Orbán parece de novo em condições de obter um resultado confortável nas eleições legislativas húngaras, apesar de permanecerem aberto a dimensão da vitória. Controverso líder da Aliança Cívica Húngara alterou profundamente a Hungria nos últimos 4 anos após a vitória com 52,7%. 13% dos votos em 2010. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode sempre enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou pode enviar-nos uma SMS para o nosso número de telemóvel 00491758198273. Fique agora com o programa mais jovem da DW, hoje com uma voz nova e muita música.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Sofia Diogo Mateus e gostava de vos apresentar a minha nova colega, a Thaís Fascina.
Olá, Sofia. Olá, ouvintes. Estou muito feliz por começar a fazer parte do Juventude em Foco. Espero contribuir com muita informação e entretenimento aos nossos amigos da África.
Bem-vinda, Thaís. Tenho a certeza que vão ser 3 meses muito produtivos. Estamos a ouvir a música dos concertos do Stomach Heist. Esta banda do Sahel inclui-se no género a que chamam Blues do Deserto. Eles misturam músicas tradicionais do deserto do Sahara com vozes profundas e guitarras vibrantes.
Pois é, Sofia. Os Tamikrash são parte desse gênero musical que inclui os conhecidos Ali Farka Touré e também a banda Tinariven, um grupo Tuareg. Eles foram os pioneiros desse gênero musical há mais de 20 anos.
E agora, os Tamikrash juntam-se a eles com este novo álbum, Shatma, que está no topo de todos os tops do world music. A nossa colega Kate Hirson entrevistou-os na Tool House em Karlsruhe, a quando da sua visita à Alemanha, durante a sua tour europeia deste ano, que ainda está a decorrer.
Eles se vestem com longas túnicas e turbantes próprios dos Tuaregs nômades e mexem-se ao som da música que nos faz baloiçar lentamente. A banda é composta por 3 guitarristas, um tocador de djambe, um baterista que toca também o calabash alternadamente e 2 vocalistas femininas.
Vamos ouvir agora a música Tishnantal Shatma, a primeira música do novo álbum do Tamikrash, Shatma. Sabes, Thaís, Shatma significa irmãs em Tashmek, a língua que os Tuareg do Norte do Mali falam. Ao Semana Agmossa, explica um pouco sobre o significado do álbum e o seu título.
O álbum é sobre muitas coisas, mas é particularmente sobre o sofrimento das mulheres. Nós, os Tuaregs, vivemos há muitos anos num estado de marginalização, no limiar da pobreza, mas apesar disso, somos quem somos e não nos queremos tornar diferentes.
A região do nordeste do Mali, de onde vem Moçá, chama-se Kidal. Em 2012 e 2013, rebeldes islâmicos controlavam a área antes de serem expulsos pelas forças francesas. Apesar disso, a influência fundamentalista na região ainda se prolonga, algo que deixa Moçá zangado.
Muito recentemente, um determinado grupo quer mudar a nossa maneira de viver. Estão a insistir que as mulheres têm de se comportar de um modo diferente, que têm de ficar em casa. Nós, os Tuareg, não aceitamos isso. O nosso Islão é liberal e o tipo de opressão das mulheres que existe em alguns países árabes não é o nosso modo de vida.
O sofrimento, a dor, a guerra e as dificuldades que sofrem são um tema constante nas letras de Mossad e dos Tamikais. Afinal, ele cresceu numa região afetada por violência, conflito, guerras e revoltas. A mais recente, em 2012.
O seu último álbum, o terceiro do grupo, foi produzido em Praga o ano passado, porque depois da revolta dos Tuareg no Mali em 2012, era demasiado perigoso para os Tamikais gravar o álbum na capital do país, Bamako.
É como um suicídio ir a Bamako, porque era uma questão...
Era suicida termos ido para Bamako, porque era uma questão de preto contra branco. Havia os africanos pretos e os tuaregs brancos. Mesmo havendo tuaregs lá, não podíamos correr o risco. Houve pessoas que foram atacadas e presas em Bamako, apesar de não terem feito nada, apenas porque eram tuaregs.
Porque eles são tuaregs, muitos vão ter condenados, porque são justos de tuaregs.
Mossa tem uma afro enorme, que começa onde acaba a sua cara, dando-lhe forma. Há sinais de cansaço na sua cara, e ele explica por que decidiu escrever as canções dos Tamikais em Tashmek, a língua obscura dos Tuareg, em vez de francês.
Não vamos para os arquivos que guardam feito o passé.
Não temos arquivos para preservar o nosso passado e, à medida que o tempo passa, as coisas vão desaparecendo, como os nossos poemas, a nossa língua e as nossas tradições. Somos uma minoria, portanto, emprestamos palavras das outras línguas e, com a música dos Tamikais, podemos preservar um poema para sempre ou talvez algumas palavras em Tamashek. Talvez o nosso povo possa descobrir algo de novo ao ouvir-nos.
Vestido com umas calças de ganga pretas justas, um casaco preto desgastado pelos anos e botas de cowboy, Mossad, de 28 anos, parece exatamente um músico, lembrando um Jimi Hendrix mais novo.
Mas ser músico não era o seu plano original. Mossad queria ser advogado, mas não pôde continuar a estudar depois do ensino secundário. Para ele, a sua música e letras são um modo alternativo de ajudar a causa Tuareg.
Nós, os Tuareg, não temos jornalistas que falem sobre as nossas questões. As outras pessoas não estão interessadas em nós. E, por isso, a música tornou-se uma maneira de suportar a nossa causa. Quando as pessoas cantam as nossas músicas ou as músicas dos Tinariwen, não estão só a cantar, estão a contar histórias dos Tuareg, de como vivemos.
A paixão de Mossad por tocar e compor música é surpreendente. A sua família não ouvia ou tocava música nenhuma e no pequeno acampamento de Tinzuatém, na fronteira da Algéria com o Mali, onde ele cresceu, também não se ouviam outros artistas.
Mas quando foi para a escola, descobriu com os amigos cassetes do Sinarinen, a primeira banda Tuareg a tornar-se popular, com uma mistura de sons ocidentais de guitarra e músicas tradicionais Tuareg.
Estas músicas inspiraram-nos e fizeram-nos começar a tocar música, a tocar guitarra. Nessa altura só queríamos tocar as músicas dos Tinariwen, mas isso acabou por ser só a nossa entrada no mundo da música. No início não queríamos formar um grupo para nos tornarmos músicos, só queríamos tocar para nós próprios.
Além das influências dos Tinariven, os Tamikais também têm elementos de reggae, rock e música folclórica. Afinal, eles também ouviram Pink Floyd, Eric Clapton, Dire Straits e Bob Marley na juventude.
Na realidade, tudo começou em 2008, quando a banda conseguiu juntar dinheiro suficiente para viajar até o mítico festival no deserto, perto de Timbuktu. Lá, eles acamparam em frente à banda américo-australiana Dirt Music.
Os Dirt Music ficaram tão fascinados com o som dos Time Crest que os convidaram para irem a Bamako, a capital do Mali, e ajudaram-nos a produzir o seu primeiro álbum. Esse álbum levou-os à sua primeira turnê europeia, que depois levou a outra e aí por diante.
Depois destes anos todos, os Time Crest estão de volta à Europa para mais 2 meses de concertos. Moça gosta desta vida nomádica, vivendo atualmente entre o Mali, Algéria e Europa.
Por nós, c'est toujours, en fait, c'est une autre vie.
As turnés tornaram-se o nosso modo de vida. É um pouco como viajar, e mesmo sendo cansativo, às vezes, é o que fazemos. Estamos sempre em turnê e realmente adoramos viajar.
Mas o coração de Moçá e a sua música estarão para sempre dedicados a lutar pelos direitos dos Tuareg.
No deserto, corremos o risco que a nossa comunidade desapareça. Não somos uma maioria e o governo nunca respeitou os acordos assinados no passado. A única solução é ter uma região autónoma onde o povo Tuareg possa ser independente.
E com esta música que fechou o concerto em Karlsruhe, fechamos também o Juventude em Foco desta semana.
Tchau e até a próxima semana!
Um bom fim de semana a todos!
Depois da música, agora é a altura para ouvirmos mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 14º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. No episódio anterior, Daniel foi muito claro quando falou com a Maria.
Maria, eu preciso saber uma coisa. Por favor, diz-me. Gostas de mim da mesma maneira que eu gosto de ti?
Sim, gosto de ti. Pronto, já disse.
Então prova. Este fim de semana, vou convidar-te para vires ao meu quarto. Tens de vir sozinho.
Será que a Maria vai aparecer? Enquanto isso, a mãe de Nuno estava sozinha quando 2 assaltantes invadiram a sua casa.
Cala a boca, mulher. Se fizer mais algum som, corto-lhe a garganta.
Está bem, está bem. Por favor, levem o que quiserem, mas não me façam mal.
A Mari está a pedir a boca com fita adesiva.
Não me mal.
Depois leva as joias todas, o telemóvel dela, todo o material eletrônico que possamos transportar. E claro, as chaves do carro. Rápido.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer, sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
O que irá acontecer agora? O plano é o título deste episódio, que começa com Nuno a caminho de casa. O jovem ainda está deprimido porque Maria escolheu Daniel.
A Maria é tão parva. Todas as raparigas são parvas. E por que que a minha mãe não me veio buscar hoje? Ela normalmente chega mais cedo à escola. Muito estranho. O nosso portão está aberto. E o cara da mãe não está. Ou não? A janela da frente está partida. Mãe, pai. Não, não, Não pode ser. Fomos assaltados. Oh, meu Deus. Mãe, estás bem? Espera, espera. Vou tirar a fita adesiva. Mãe, mãe, estás bem? O que é que aconteceu aqui? Mãe, por favor, levanta-te. Consegues andar? Por favor, diz alguma coisa, mãe. Estás ferida?
Filha, eles levaram tudo.
Eles quem, mãe?
Os bandidos, filho.
Ok, está bem, mãe. Mãe, relaxa, acalma-te. Tudo bem, mãe. Já vou ligar para o pai.
Está bem.
Pai, tens de vir já para casa. Aconteceu uma coisa horrível.
Ei, Luísa, adivinha?
Adivinhar o quê?
Sou outra vez rico. Olha, tanto dinheiro. Veja só.
Não faz diferença, Mário. Eu vou deixar-te.
Mas queres deixar-me?
Sim.
Agora estou tão rico. Não sejas tola, Luísa.
Mário,
que é isso?
Mário. Eu dei o meu melhor para ser uma boa esposa e uma boa mãe. Mas isso não foi suficiente. Vou voltar a viver com os meus pais.
Oh, que boa ideia. Porque assim o teu pai terá de devolver o dote que paguei por ti.
Meu Deus.
E ficarei ainda mais rico.
Um dia, Mário. Um dia vais ter de pagar por tudo isto. E quando esse dia chegar, não venha já rastejar a pedir para voltares para mim. Mas... ouviste bem? Adeus.
Olá, pai.
Olá, mãe.
Mãe, precisas de ajuda com alguma coisa? É que eu queria falar com vocês sobre sábado.
A Maria fica aqui.
Hã? O que é que estás a dizer? Mas para onde é que eu havia de ir?
Maria, vai preparar algo para o teu pai comer. Eu tenho de ir.
Mas, mãe, eu tenho mesmo de falar contigo e com o pai. É importante.
Fala com o teu pai, filha. Eu tenho de ir antes que eu me atrase.
E para onde é que vais?
Maria, falamos mais tarde. Agora, deixa a tua mãe ir.
Ah.
Deixa ela ir.
Olha, Eli. É aquela minha casa, senhora agente. Aquela casa grande com a porta preta. A porta ainda está aberta.
Muito bem. Agora deixe-nos fazer o nosso trabalho.
Idalina? Idalina?
Júlio!
Onde é que estás?
Aqui, pai. Estamos na cozinha.
Estão os dois bem?
Oh, Júlio.
Estamos bem, pai.
Eu vi o mais rápido que pude.
Ainda bem que o pai está aqui.
Júlio, os ladrões, Júlio.
Pronto, calma.
Sinto muito ter de interromper esta reunião familiar.
Calma.
Mas tenho de fazer algumas perguntas, minha senhora.
Está tudo bem? O que quer saber, senhora agente?
Vamos começar pelos ladrões. Reconheceu algum deles?
Olha como lhe bateu. Olha como lhe bate.
Ah, olha por ele, já vai. Está quase a morrer.
Eurico. Preciso falar contigo sobre uma coisa.
Ah, meu, então, agora não, que o filme está na melhor parte. Deixa-me acabar de ver o filme e depois conversamos. Não, por favor, não desligues o computador.
Primeiro temos de conversar, Eurico.
Ah.
Depois podemos ver o resto do filme.
Ah. Ok, então diz lá o que é.
Muito bem. Ouve com atenção.
Uhum.
Convidei a Maria para vir até o meu quarto no sábado.
Boa jogada, pá. Mas, espera lá. Não é proibido trazer raparigas para o dormitório dos rapazes?
Proibido?
Uhum.
Por favor. Também é proibido ver filmes na escola, mas cá estamos nós.
Mas, Daniel, pode ser expulso por causa disso, hein? Não é nenhuma brincadeira. E como é que ela vai conseguir passar pelo segurança na entrada? Hã?
É aí que tu entras, meu amigo.
Oh, obrigado por me dizeres, né?
Relaxa, já pensei em tudo. Não tens de te preocupar.
Bem, seria bom ter uma alternativa, mas já vi que não.
Ouve, vai ser assim. Quando acabares de ver o filme, eu vou dar-te algum dinheiro.
Parece-me um plano muito bom até agora.
Importas-te ouvir? Vou dar-te algum dinheiro e cigarros.
Mas tu sabes muito bem que eu não fumo.
Não são para ti. Vais dá-los ao segurança. O que está de vigia ali no portão, ok?
Ok.
Diz-lhe que estás à espera de uma convidada no sábado e que ele deve deixá-la entrar. Só isso.
Só isso?
Sim. É só isso que tens de fazer. Deixa o resto comigo.
És mesmo esperto, hã?
E então? Vais fazer isso por mim?
E tenho escolha. Claro. Não te preocupes. Agora posso continuar a ver o meu filme.
E é assim que chegamos ao fim deste episódio. O plano já foi posto em prática, mas será que vai funcionar? Irá Júlio, o pai de Nuno, descobrir quem o roubou? É o que vamos descobrir no próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110 Bonn, Alemanha. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então às opiniões dos nossos ouvintes, começando por ler uma mensagem via telemóvel que nos chega da Guiné-Bissau. Kwaku Tubaldé escreve-nos dor e consternação pela morte do Dr. Kumba Yala, líder incontornável. As minhas sentidas condolências para toda a família. No Facebook, Pascoal Gabriel Gabi escreve: creio que a morte do político guineense pode influenciar de certa maneira a vitória do seu partido. Também na nossa página do Facebook, o ouvinte Cláudio Manquila comenta apenas: excelente governo, não especificando a que governo se refere. Aproveito também para ler alguns comentários que os ouvintes deixaram na nossa página do Facebook, num artigo sobre transparência na gestão dos recursos naturais de Angola e Moçambique. Mateus Luciano diz: em Moçambique, a distribuição das riquezas é feita de uma maneira mais crua, porque só beneficia quem está no poder e são os mesmos que no dia seguinte saem à rua enganando o povo que o país está a desenvolver na base dos recursos naturais que temos. Junaide Vitorino Pedro escreve: os moçambicanos ainda estão longe desse processo, uma vez que os mesmos estão sob controlo de um punhado de políticos arrogantes. Milagre Paua escreve: em Moçambique, isso poderá acontecer no próximo século. Aníbal Laris Batista: em Moçambique será algo difícil de alcançar, porque as elites capitalistas estão com muita sede em direção ao poço. E Américo Matavel também comenta este assunto, dizendo: eu acho que todos os estados e povos têm direito de usufruir das suas riquezas sem seguir receitas pré-fabricadas. E com esta mensagem encerramos esta emissão da manhã, mas continue a acompanhar-nos porque, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, fique connosco, tenha um bom dia, bom fim de semana.